Amém. Boa noite. Opa, esse aqui é meu. Pessoal, bom demais. Esse mês a gente está falando aí sobre a missão de Deus, né? O Deus missionário. E é muito bom a gente estar meditando a respeito disso, né? E a gente tem quebrado alguns paradigmas, né? Muitas coisas que a gente aprende aí, né? Às vezes de caminhadas antigas ou que a gente escuta, né? A gente pensa que missionário é aquele que larga tudo, né, e vai para a África evangelizar, falar de Jesus, não faz mais nada. E esse mês é a oportunidade da gente poder aprender um pouco mais, né, a respeito de como nós nos envolvemos nessa missão, né. É que a missão é de Deus, a missão não é nossa, a gente não está aqui para realizar aquilo que dá na nossa cabeça, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente quer, né, mas é uma missão que vem dos céus, que vem do alto. Então, como o Fernando falou aqui no louvor, né? Deus, ele é um Deus missionário. Então, ele é o maior interessado nessa missão que ele mesmo estabeleceu para nós, para que a gente pudesse revelar o amor dele. E aí eu queria que você abrisse lá em Isaías, no capítulo 46, a partir do versículo 9. Abrei, Isaías 46, versículo 9. Beleza? Isaías 46, versículo 9. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Até aí. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Pai. Nós clamamos para que o Teu Espírito Santo venha sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, trazendo entendimento, Paizinho, quebrando toda barreira, toda distração, Pai, tudo aquilo que nos impede de aprender um pouco mais e de sermos curados na Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma, que a nossa mente possa estar cativa, Senhor Deus, a Tua palavra aqui essa noite, Pai. No nome de Jesus, para que a gente possa sair de uma forma diferente daquilo que a gente entrou aqui, Pai. Porque nós não estamos buscando mais uma experiência religiosa, mas nós queremos Te conhecer, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele está contando uma história, né? Quando a gente tem o contato com a palavra de Deus, quando a gente faz a nossa leitura, nós precisamos ter uma cosmovisão ampliada. Porque a gente tem a dificuldade, às vezes, de pegar um versículo, né, isolado, que às vezes a gente está lendo ali no nosso devocional, e desconectar ele com a história que Deus está contando na palavra dele, através da Bíblia. E aí a gente começa a criar sofismas, a gente começa a criar, inventar histórias e começa a criar heresias muitas vezes, a gente às vezes prega isso. E nós precisamos lembrar sempre que a palavra de Deus ela está contando uma história. Uma linda história de redenção da humanidade. Uma linda história onde Deus ele está construindo e edificando um povo santo, uma igreja santa, uma igreja que glorifica, um povo santo que glorifica, que manifesta o nome dele. Mas nós precisamos entender que o livro de Atos ali, especificamente, ele não termina ali no final. Mas o livro de Atos, ele continua através da nossa vida, através da nossa história. Então, quando se encerra o livro de Atos, nós precisamos entender que a história da igreja começou ali, foi o start. Foi o início. E que agora nós, fazendo parte dessa história que Deus está escrevendo ao longo dos anos e dos séculos, nós somos participantes. Nós estamos nesse contexto de escrever essa história e fazer parte de um plano eterno que Deus está estabelecendo na Terra. Porque muitas vezes a gente se isola disso, nós achamos que é a igreja, ou que é o pastor, ou que é o presbítero, ou que é a missão, o missionário, aquela pessoa que foi às vezes separada exclusivamente, mas não, nós fomos chamados para essa missão. Cada um de nós fomos chamados. Você e eu, nós estamos continuando escrevendo essa história que Deus está contando. E aí, meus irmãos, uma coisa nós precisamos entender, o conceito de missão. Que missão fala de um objetivo a ser atingido. Se você tem uma missão, você sabe aonde você quer chegar. Quem foi do exército, quem foi militar aí, né, Felipe, vai lembrar um pouco disso. Que a missão que o exército tem, ela é clara. E aqueles que entram, aqueles que são alistados e vão trabalhar nas Forças Armadas, eles têm fixo um alvo, uma missão. E às vezes nós, nos nossos trabalhos seculares, vamos falar assim, em algumas empresas a gente vê lá, né, o objetivo, os valores, a missão da empresa. Algumas deixam fixadas, outras deixam em lugares estratégicos, para quê? Para que o colaborador, para que o funcionário, ele se lembre todos os dias qual que é a missão que ele faz parte. E essa missão, nós precisamos entender que a missão é de Deus. Então, quando a missão é de Deus, Deus ele está se revelando através da história em três níveis. Como Senhor, como Salvador e como Pai. Então, quando Deus está desenhando a história, nós precisamos entender esses três aspectos. Que a missão de Deus, ela está se desenvolvendo, ela está sendo contada, essa história. E Deus, ele está se revelando e se tornando conhecido como Senhor, como Salvador e como Pai. Então, essa história é uma história gradativa. Que a gente pega desde a narrativa de Gênesis, vai pelo Antigo Testamento, entra no Novo, até chegar no Apocalipse. Então ela é uma história gradativa em que a gente vai discernindo como que Deus está trabalhando ao longo da história. E o primeiro homem, que foi Adão, foi esse start, foi esse começo. Quando a gente olha lá na criação do Gênesis, a gente percebe que a criação de Adão e de Eva era o começo dessa história. E aí muitas vezes a gente é surpreendido em achar que o pecado fez com que Deus fosse pego de surpresa. Falando, nossa, agora ferrou. Adão pecou, o que, que eu vou fazer, né? Então eu preciso criar um plano B. E aí a gente acha, né, que Jesus foi um plano B. E muitas vezes no nosso subconsciente nós achamos que o plano de Deus deu errado. Mas não. O plano de Deus incluía o pecado. O plano de Deus incluía a queda e o plano de Deus já incluía Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo. Então tudo isso estava no pacote, tudo isso estava ali no início da história. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20, fala que o Cordeiro já havia sido preparado desde antes da fundação do mundo. Então, quando Adão e Eva caíram, Jesus já estava preparado. Jesus já estava pronto para morrer e ressuscitar em favor da humanidade. Porque havia um plano. Havia um plano. E Adão foi o começo. Foi o início dessa história. E lá em Romanos 11, no versículo 33, fala: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, porque por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Então, meus irmãos, Deus ele é soberano. Aquilo que estava guardado e reservado desde antes da fundação do mundo estava escondido em Cristo Jesus. Então os planos de Deus são maravilhosos. Aquilo que Deus está desenvolvendo e nos chamando para fazer parte é algo maravilhoso. Porque os planos dele são maiores que os nossos. Os pensamentos dele são melhores que os nossos. Então nós precisamos nos submeter àquilo que é a vontade de Deus. Nós precisamos nos submeter àquilo que é a missão de Deus, para que nós possamos nos engajar mais. para que a gente possa viver uma vida com propósito. Nós não estamos aqui de férias, nós não estamos aqui de passagem nesse mundo apenas para ganhar dinheiro, apenas para curtir, mas nós temos um propósito. Mas se a gente não entender por que que nós estamos aqui, nós iremos sofrer muito. Nós iremos achar que a vida se resume apenas nesse plano. E não é. E diante dessa situação, diante disso tudo, Deus envia Cristo Jesus. E aí eu queria que você abrisse lá em Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai. Até aqui. Irmãos, Cristo veio para materializar o amor de Deus, para que nós pudéssemos agora experimentar e reconhecer Deus como Pai. Porque ao longo do Antigo Testamento a gente vê Deus se revelando através de figuras, de linguagens, que quem olhasse para Deus iria reconhecer o seu senhorio, o seu poder, a sua glória, por conta das coisas criadas e pela forma que Deus foi se revelando ao longo do Antigo Testamento. E agora Cristo vem e encarna a palavra. Cristo vem e encarna o amor de Deus, para que a gente pudesse ter contato com esse amor. Para que agora nós pudéssemos reconhecer o amor de um pai. E quando Deus ele está se revelando agora ao longo da história, agora com a vinda de Cristo, como eu falei, nós iremos entender esses três níveis dessa missão que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós precisamos, nós necessitamos de um Salvador. Para quê? Para nos livrar da nossa natureza pecaminosa e para nos livrar da condenação que havia sobre nós. Para nos livrar do inferno. Então nós precisamos de um Salvador, nós necessitamos de um Salvador. Nós necessitamos também de um Senhor que nos ensine como devemos viver a nossa vida. Que nos ensine a maneira correta de viver. Nós precisamos conhecer a Deus como o Senhor da nossa vida, porque nós precisamos do quê? De um referencial eterno e imutável. Porque o mundo hoje não tem referência. Por isso que está um caos, por isso que está uma bagunça. Mas aqueles que foram chamados para entender e para encarnar essa missão, entenderam Cristo, entenderam a missão de Deus e como Deus se revelou a ele como um Senhor. E quando Deus se torna o Senhor da nossa vida, ele passa a ser a nossa referência. Então não é o que o meu tio pensa, não é o que o ismo da atualidade fala, mas é aquilo que a palavra de Deus fala. É aquilo que a vontade de Deus fala. Então nós temos agora um referencial, eterno e imutável. E quando Cristo vem, ele nos mostra que nós também precisamos de um Pai e que nós temos um Pai. Deus ele se faz conhecido através de Cristo Jesus. E quando os homens ali, quando os discípulos veem o seu relacionamento com o Pai, eles olham de uma maneira diferente. Ele fala, esse Deus é diferente de tudo aquilo que a gente já conheceu. E agora Cristo vem para realmente mostrar esse lado paterno. Porque quando Cristo se relaciona com Deus, o Pai, de uma maneira íntima, de uma maneira relacional, agora isso abre os nossos olhos para que a gente possa também se relacionar com o nosso Pai. Então, aquele medo muitas vezes que a gente poderia sentir de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, agora, através da figura de Cristo Jesus, isso é quebrado num relacionamento de intimidade. Então, nós conhecemos a Deus agora na figura de um Pai, que cuida e que nos ama incondicionalmente. Então, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Senhor e nós precisamos de um Pai. E Cristo Jesus vem agora para completar essa obra, esse plano, essa missão que Deus já tinha escrito desde antes da fundação do mundo. E lá em Mateus, versículo 28, versículo 18, Cristo, ele nos dá uma missão. Cristo, ele deixa agora para nós uma missão clara de como nós deveríamos nos portar e aquilo que nós deveríamos fazer. Abre a sua Bíblia aí, lá em Mateus, versículo 28, capítulo 28, versículo 18. Bastante conhecido. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui Cristo, ele nos dá a missão. Agora Cristo aqui nos comissiona para que a gente continue realizando essa obra, esse plano eterno que Deus está desenvolvendo. E aí a gente vai ver lá em Atos, né, a igreja nascendo, os discípulos sendo perseguidos, os apóstolos, né, nascendo ali naquele contexto de perseguição, e a igreja nascendo e crescendo no meio disso tudo. Isso para revelar e para nos mostrar que agora nós temos uma missão. Nós cantamos, né, que o nosso general é Cristo, que nós seguimos os seus passos. Mas e aí, o que que isso representa para nós? Qual que é a realidade disso na nossa vida diária? Então, quando a gente olha para o trabalho de Cristo, quando a gente olha como Cristo cumpriu a sua missão aqui na Terra, nós vamos aprender algumas coisas, para que a gente possa cumprir essa missão de ir, de anunciar o Evangelho, de fazer discípulo, de ensinar as pessoas no caminho que elas devem andar. E quando a gente olha para a vida de Cristo, eu separei aqui 4 pontos. Quando a gente vê o sucesso da missão de Cristo, para que a gente possa se inspirar, para que a gente cumpra com sucesso a missão que Deus estabeleceu para nós, como indivíduos e como igreja. E o primeiro ponto é a submissão. Não tem como você entender a missão de Cristo se você não se submeter a ela. É necessário que você deixe a missão que você acha que você tem que viver. Aquela missão que fala que você tem que trabalhar, ganhar dinheiro, construir bens, ajuntar riquezas, deixar algo para os seus filhos e morrer. Porque muitas vezes nós estamos sendo alistados para esse tipo de missão aqui na Terra, que vai morrer aqui, que vai parar aqui, que vai ficar aqui. E isso vai causar o quê? Frustração. Isso vai causar o quê? Um senso de que nada vale a pena. Mas quando nós nos submetemos à missão eterna de Deus, meu irmão, isso agora traz um senso para nós de eternidade. Então Cristo, ele se submeteu. Estou quase dançando aqui, ó. Cristo, ele se submeteu. Havia um senso de pertencimento eterno. Ele sabia de onde ele veio e ele sabia para onde ele ia. Ele tinha uma missão clara. E nós, para qual missão nós estamos engajados? Qual Senhor nós servimos? É o Deus ego? É o Deus dessa sociedade? É o Deus desse mundo? Qual missão que a gente serve? Para que a gente se levanta toda manhã para ir trabalhar? Para que a gente faz as coisas? Qual que é a motivação do nosso coração? É para ganhar dinheiro? É para ser bem-sucedido? É para ter fama? É para ter riquezas? É essa a missão que você está vivendo? É para isso que você está vivendo? Meu irmão, entenda. Cristo, ele veio para uma missão eterna. Revelar o amor do Pai e morrer em nosso lugar. E ele se submeteu a essa missão. E ele foi fiel e obteve sucesso. Então a pergunta é, para qual missão você está se submetendo? Seja submisso à missão de Deus. Segundo ponto, foco. Foco. Nós somos a geração mais distraída da face da Terra. A gente é muito bom de começar alguma coisa, de empreender algo, mas a gente é muito ruim de ser constante, de continuar, de permanecer e de chegar até o final. A gente está acostumado, né, a correr corridas rápidas, né, de explosão. Então a gente empreende, a gente tem ideias, a gente tem sonhos, a gente tem planos, e a gente começa naquele gás, mas passa um pouco tempo, a gente enfrenta as dificuldades, a gente começa a encontrar resistência, e o que, que a gente faz? Desiste. A gente vira o ano e fala, não, eu vou malhar, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer dieta, eu vou fazer regime. Mas aí passa um mês, passa dois meses e a gente já desistiu. Porque é difícil. E se não tiver foco, a missão, ela falha. Seja ela qual for, seja qual o propósito você está estabelecendo para a sua vida. É preciso ter foco. E Cristo teve foco. Cristo, ele não se deixou levar pela realidade religiosa que estava acontecendo na época. Ele não se deixou levar por aquilo que os discípulos esperavam, que ele fosse, né, o salvador do reino físico, que ele iria livrar, né, ali Israel do domínio romano. Mas ele focou naquilo que era a missão que o Pai tinha dado para ele. Que era vir e revelar um reino que não é desse mundo, que é eterno, que é espiritual. Ele foi focado. Ele foi disciplinado. E nós, será que a gente tem foco? Será que nós estamos focados em servir a Cristo de todo o nosso coração, apesar das dificuldades? Ou será que as distrações desse mundo, as distrações dessa vida têm roubado a semente que Deus tem colocado no seu coração? É preciso ter foco. Terceiro, obediência. Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Um dos grandes problemas também da nossa geração é essa falta de obediência. Por quê? Porque nós queremos ser livres. Nós queremos liberdade. Nós não queremos nos submeter a nada e nem a ninguém. Então a gente quer fazer tudo do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, no tempo que a gente quer. No fundo, no fundo, nós não gostamos de ser mandados ou de recebermos alguma orientação. Porque o nosso ego, no fundo do nosso coração, ele está dizendo, você tem que mandar, você tem que tomar a decisão, você sabe o que é melhor para você. E aí, aquele senso de obediência a um plano eterno de Deus, ele vai ficando mais distante. E aí a nossa obediência, a nossa submissão e o nosso foco, ele vai ficando de lado. Então, meu irmão, seja obediente. Ninguém te conhece melhor do que Deus. Ninguém te conhece melhor do que o seu Pai que te criou, que te fez. Que antes de você começar a ser gerado no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. Ele já tinha escrito todos os dias da sua vida. Então, por que você está desesperando? Por que você quer tomar as decisões por aquilo que você acha que é bom para você? Obedeça. Um dos grandes problemas do povo de Deus no Antigo Testamento, sabe qual que foi? A desobediência. Deus falava para eles fazerem uma coisa e eles faziam outra. Deus pedia submissão e eles se entregavam a outros deuses. E aí a gente vê o rolê todo que foi no Antigo Testamento. As cabeçadas que eles deram, as voltas que eles fizeram. Por quê? Porque eles não obedeceram. Deus, ele quer obediência e submissão. E por último, ousadia. Jesus, ele confrontou os religiosos. Jesus, ele tocou nas feridas dos marginalizados. Ele viveu e ele anunciou. O que falta muitas vezes nós hoje é essa ousadia que teve em Cristo Jesus. Sabe? A gente é reservado demais, a gente fica com muito pudor muitas vezes. E acaba que a gente não revela nada, a gente não fala nada e a gente não vive nada. Então o que falta nos nossos corações hoje também é ousadia. Essa ousadia que houve em Cristo Jesus precisa estar no nosso coração. Porque se não houver essa ousadia, nós seremos, sabe o quê? Agentes secretos de Deus. Nós seremos 007. Aonde nós estivermos. E ninguém vai saber que ali existe um Filho de Deus. Ninguém vai saber que ali existe uma ponte que pode ligar ela com o Pai. É preciso ousadia. Nós somos muito bons, né, em falar, ah, O meu viver vai falar, né? A minha forma de viver vai anunciar o Deus que eu sirvo. Amém, eu concordo com isso. Mas a gente se esconde muitas vezes atrás desse discurso. E a pergunta que eu faço é, qual que é a última vez que nós falamos de Jesus abertamente para alguma pessoa? Qual foi a última vez que, ao ver uma situação, ao ver uma pessoa passar por alguma dificuldade, a gente foi aquele que foi direto, aquele que revelou o amor de Deus de uma forma direta para aquela pessoa? A gente fica filosofando, a gente fica, né, pintando desenhos e quadros, mas no fundo, no fundo, a gente quer se preservar. No fundo, no fundo, não existe essa ousadia que nos impulsiona para evangelizar, para falar do amor de Deus. Então, meu irmão, busque isso. Busque essa ousadia que houve em Cristo Jesus. Porque as pessoas, elas precisam, elas necessitam de alguém que fale, que proclame e que declare o amor de Deus. É claro que a vivência vai vir. É claro que a forma que nós iremos viver vai demonstrar o Deus que nós servimos, mas nós precisamos falar. Nós não podemos deixar de falar e de anunciar das coisas que nós temos visto e ouvido. Foi isso que os apóstolos falaram lá em Atos. Será que você tem falado? Será que você tem anunciado? Espírito de ousadia. E para concluir, três pontos. A missão não é aquilo que apenas que se faz, mas é aquilo que sobretudo é. Então muitas vezes nós estamos esperando, né, uma programação da igreja, falar, não, a gente vai evangelizar, a gente vai para a praça, a gente vai para a faculdade, mas nós precisamos entender que antes de fazer, nós precisamos ser. Que o evangelismo mais eficaz é essa forma que nós entendemos que nós somos missionários aonde Deus quer nos levar. Na nossa família, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho. Antes de você pensar em fazer alguma atividade, você precisa ser. Antes de você querer ir para algum país, para alguma cidade, para algum bairro, você precisa ser influente aonde Deus tem te colocado. Porque você é missionário. Porque você foi chamado para uma missão. E você tem que desenvolver essa missão aonde você estiver. Todos nós somos missionários, não apenas aquele que abre mão de tudo e viaja para outro país, igual eu falei. Antes é aquele que abraça tudo para ser aonde ele está. Então, meu irmão, você, para entender essa visão missionária, você não tem que abrir mão de tudo e viver por conta de pregar o evangelho. Mas, entender que você precisa abraçar todas as coisas que Deus está colocando na sua vida para que você possa ser esse missionário aonde Deus tem te levado, aonde Deus tem te colocado. Será que você tem entendido isso? Amanhã, segunda-feira, quando você sair da sua casa, será que você entende que o ambiente que Deus te levar ali é um ambiente em que você vai ser resposta de Deus? Ou você está esperando um evento, uma programação, ou viajar para algum lugar. Seja, antes de tudo, aonde você está hoje. E por último, a igreja é o ambiente aonde nós somos lembrados e enviados para cumprir essa missão. Esse ambiente da igreja, meus irmãos, é o QG, é o quartel-general. É o quartel-general aonde nós somos lembrados da missão para o qual nós fomos chamados. É aqui que parte a consciência, a motivação, a transformação, para que você possa se lembrar do porquê que você trabalha, do porquê que você se relaciona, do porquê que você namora, do porquê que você faz negócios. Tudo isso. Se você não entender que a igreja é o ambiente onde nós somos lembrados dessa missão, meu irmão, você vai se perder. Você vai perder o foco, você não vai ter mais disciplina, você vai se enrolar nas coisas dessa vida, você não vai obedecer, você não vai ter ousadia, você não vai ser submisso. Porque é nesse ambiente, não apenas nesse espaço físico, mas o ambiente da comunhão, que nós somos lembrados e impulsionados para essa missão. O Brasil, ele é um dos países mais, com o índice mais alto de evangélicos do mundo. Mas quando a gente olha para a realidade, né, do nosso país, por que que a gente vê tanta corrupção, tanta violência? Porque nós não estamos entendendo a nossa natureza missionária nessa terra, nesse país, na nossa cidade. Então, meus irmãos, essa noite é para que a gente possa lembrar e entender que nós somos missionários, que nós fazemos parte da missão de Deus. E que entendendo e nos inspirando em Cristo Jesus, nós iremos cumprir essa missão. E que a igreja, ela é um ambiente onde tem essa natureza missional, onde nós somos enviados e impulsionados para transformar o mundo. Se cada um de nós estivéssemos comprometidos de fato com essa causa, não haveria cadeiras vazias aqui hoje. Porque nós iríamos estar trabalhando e fazendo de tudo para que os nossos amigos, para que os nossos familiares, para que as pessoas que nós amamos pudessem experimentar o amor e a glória de Deus que nós temos experimentado. Mas enquanto você estiver esperando que um pastor ou que um evento aconteça, meu irmão, isso vai demorar. Mas que essa noite você possa ser inundado pelo Espírito Santo de Deus, para que você entenda essa natureza para o qual nós fomos chamados. No nome de Jesus. Queria chamar os meninos de louvor para a gente encerrar. E a gente vai ter o nosso momento de ceia agora. Pode distribuir aí os elementos. E eu queria ler um texto lá em Hebreus, capítulo 12. Abre aí rapidinho. Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que lhe foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Até aqui. Meus irmãos, esse é um momento de ceia, momento da gente lembrar, né, do sacrifício de Cristo, da sua ressurreição, da sua morte, e ele falou para que a gente pudesse fazer isso em memória dele. E isso faz parte, né, disso que eu compartilhei aqui, dessa natureza missional de Deus, da igreja, que quando nós lembramos do sacrifício, da morte, da ressurreição de Cristo, isso lembra e traz no nosso coração esperança. Para que a gente possa agora firmar nessa esperança da vida eterna, nessa esperança de que nós temos um Senhor, um Salvador e um Pai. Então que a gente possa se livrar, né, de tudo aquilo que nos atrapalha. para que a gente possa correr, para que a gente possa caminhar em direção daquilo que é a vontade de Deus para nós. Para que nós possamos ser bem-sucedidos na missão que Deus tem para nós. Para que nós possamos ser missionários que entendem o seu chamado. Então que esses quatro pontos eles possam ficar mesmo no nosso coração. Submissão, foco, obediência e ousadia. Se você é um missionário, você entende e você foca nesses quatro pontos. Porque foram eles que sustentaram tudo aquilo que foi a obra de Cristo. Para que a obra de Cristo fosse concretizada. Então, feche seus olhos aí. A gente vai ministrar mais uma música. E que você possa colocar sua vida diante de Deus. Em nome de Jesus.